Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. Olá, bom dia! Aqui
Bom
é
dia,
Viviane.
pessoal.
Tudo bem? Aqui é a Viviane do blog Cidadania Mil e nós estamos nessa série Direito e Pandemia. E hoje eu vou entrevistar o professor Eduardo. Ele é CEO. Eu vou ler o seu currículo, professor, porque é um currículo muito rico e eu não quero perder nada aqui, tá? Ele
Tá
é
ótimo.
CEO da BioRenove Organic Beauty, professor profissional com sólida experiência em processos de venda, incluindo planejamento estratégico, levantamento e elaboração de diagnóstico comercial, definição de budget, lançamento de novos produtos e gerenciamento de carteira. Ele tem pós-graduação e MBA em gestão de negócios pela FAAP e mestrado em administração pela Unip. 20 anos de experiência no segmento de cosméticos e professor e orientador de trabalhos de conclusão de curso pela Universidade de Ibirapuera. Nós, inclusive, nos conhecemos lá na Universidade de Ibirapuera. E, assim, professor, eu sou muito grata que você topou falar conosco aqui. E a visão do administrador é muito importante para as pessoas durante essa pandemia. O direito não vai resolver tudo. Então, obrigada pela sua generosidade.
Bom dia, Viviane, tudo bem? Não, que é isso, estamos aqui para ajudar, para compartilhar o conhecimento e o que a gente puder auxiliar as pessoas aí nesse novo formato de negócio, né? Que a pandemia nos trouxe, né? Então, nós aqui, nós como indústria, pessoa, gestor ou até professor, a gente criou novos métodos para fazer gestão, né? Então, a gente teve que no, nos reinventar nessa pandemia para colocar novos produtos, né? Atender o nosso cliente, atender a nosso consumidor final, né? Nós somos fabricantes de produtos cosméticos, então a gente teve que se reinventar muito rápido ainda, né?
Exato. Eduardo, eu acabei de ler aqui no seu currículo, né, que você tem experiência em processos de vendas, e eu lembro de ter ouvido de um outro profissional do mercado que quem não vende não tem um negócio,
É
né?
isso aí.
Não é?
É
Então
isso
você
aí.
pode ter um hobby, eu faço bolos. Mas você vende esses bolos, então você não tem um negócio, você tem um hobby. E como é que você transforma essa sua ideia incrível em um negócio? Como é que a gente viabiliza esses processos de venda, principalmente nessa pandemia?
Eu sou um cara muito de venda, né? Eu sempre fui um cara da área comercial, né? Então, hoje eu estou num posto de gestão, mas a gente continua vendendo, né? Mesmo que a gente venda nosso conhecimento e nossa experiência para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros comerciais. Então, assim, a gente enxerga que a gente primeiro tem que acreditar no que a gente está vendendo, né? Então, quando a gente cria um produto aqui na fábrica, a gente tem que acreditar naquele produto primeiro, né? Então, a gente faz um produto olhando para nós, vamos dizer assim, né? Olhando para dentro, para o interior da nossa companhia. E aí a gente vai formulando e vendo qual o bem-estar a gente consegue atingir o resto dos colaboradores e o resto dos nossos clientes, né? Então, assim, por exemplo, vou fazer um produto para Viviane que tem cabelo cacheado, ela gosta de cabelo mais assim, ela usa tintura. Então, assim, como é que a gente faz um produto para você se sentir bem com o seu cabelo, né? Então a gente vai estudando tanto o produto quanto o consumidor para a gente chegar num produto final, vamos dizer assim, né?
E você tem uma linha diferente, não é? Você estava contando para mim que vocês trabalham com produtos veganos, é isso?
Isso. A gente tem uma filosofia de produtos veganos, né? Então, diferente da alimentação vegana, o produto vegano, quanto menos química a gente usar nos produtos, né? Seja ele um shampoo, uma máscara, um condicionador, que agrida menos o seu couro cabeludo, sua pele, e também agrida menos o meio ambiente, né? Então, na hora do descarte, na hora do teste, a gente não usa petrolato, a gente não usa parabeno, a gente não usa testes em animais, a gente se preocupa na confecção do nosso produto para nessa onda de não atingir o meio ambiente ou agredir minimamente o meio ambiente, né? Então, esse é o conceito do produto vegano, né? Então, além de fazer bem, né? Fazer bem para o planeta, né?
Que legal. Eu acredito que quem trabalha com esse desenho, né? Esse design de produto, hoje, se você não pensa no planeta, você está cavando a cova sua e do planeta, e, enfim, né? É muito importante, né? Que a gente tenha esse vislumbre, né? De necessidade mesmo.
Sim. Sim, a gente tem que olhar para frente, né? A gente tem que olhar o que a gente vai deixar de bom para quem vier depois de nós, né? Então, assim, eu fico pensando, eu olho aqui e também nos nossos trabalhos, assim, o que vai acontecer depois que o Eduardo sair, né? Uma hora eu canso também, a gente vai descansar. Quem que vai sentar na minha cadeira e vai dar continuidade nesse trabalho, né? Então, a gente tem essa preocupação de formação, de deixar deixar o legado, né? Então, assim, a gente construir conhecimento, né? Aí, com o professor também, é fazer a gestão do conhecimento interno, compartilhar experiências, fazer uma construção de baixo para cima, né? Avaliando todos os nossos talentos, né? E aí a gente vai peneirando, né? Então, lá embaixo tem um monte, você vai peneirando e vai colocando pessoas no seu lugar, vai substituindo até conseguir descansar.
Eduardo, e a gente estava conversando um pouco, né? Conversamos bastante, né, semana passada.
Sim.
E a gente falou assim, vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias de início e manutenção do negócio, porque você orientou muita gente para fazer plano de negócio, e eu achei interessante que você falou assim, mas eu acho que a gente não consegue pensar num plano de negócios direto para 5 anos, né? Como é que a gente falaria para essa pessoa que está vendo a gente? E, enfim, aqui eu já tenho 2 pessoas que estão acompanhando nossas lives, e um é administrador, a outra é da área jurídica, não é? Futura advogada. E o administrador tem essa visão, mas nós que saímos da área jurídica, a gente, é o que eu falei para você, a gente aprende apanhando, né? Tem como facilitar esse início de negócio? O que a gente teria que pensar, assim, logo de cara para montar um negócio que seja bom? E pensando nesse cenário, né?
Sim, pensando no cenário de hoje, né? Assim, onde você tem algumas restrições, você tem que seguir alguns protocolos, mas no geral, até assim, eu quero montar um escritório de advocacia, né? Uhum. Então vamos pegar um pouquinho do teu negócio.
Tá.
É assim, que área que eu vou trabalhar, qual área que eu sou especializada, se eu vou ser um escritório genérico, né, que atende todas as áreas, eu vou ter vários parceiros, aonde eu vou montar esse escritório, né? Então eu tenho que olhar o produto e o cliente, né? Então, é o que a gente... Então, por exemplo, eu como fabricante, eu tenho que... Onde eu montei minha fábrica? Eu montei perto do Rodoanel, perto de uma estrada, onde eu tenho fácil saída para outras estradas, né? Onde o meu fornecedor consiga me abastecer com alguma facilidade, né? Então, a gente tem que olhar o negócio antes dele acontecer, né?
Uhum.
Então, quando eu falo assim... Quando eu oriento meus alunos, né, ou até um empresário que queira abrir um negócio, assim, primeiro ele tem que pensar o que ele quer vender, né? Uhum. Então, assim, eu vou vender serviço, né? Eu vou vender serviços de advocacia, ou vender produtos de cosmético, uma loja, sapato, o que for, né? Primeiro eu preciso ver qual o meu público, qual o meu produto, né? Meu produto é um produto A, B, C ou D, não importa o que ele seja. Né? Então, o importante é você ter uma visão do teu negócio, né? Antes de abrir, para você saber aonde você vai abrir e qual público você vai explorar. O primeiro ano do negócio é o ano mais difícil, né? Então, é onde você precisa ter um investimento inicial, você tem que ter uma captação de cliente, então, é um ano que você faz um plano financeiro de negócio, né, muito apertado, né? Então, onde você vai, vamos dizer assim, você já tem uma certa experiência no segmento de direito. Você tem seus clientes, mas você levou um tempo para você ter essa carteira de cliente.
Verdade.
Porque você começou lá atrás. Você, vou fazer um direito X, né? Então, como aqui, a gente tem um departamento jurídico que atende para nós, assim, se der um problema no consumidor, como é que a gente age? Se der um problema fiscal, como é que a gente age? Se der um problema na matéria-prima, como é que a gente age? Então, assim, a gente também se resguarda de muita coisa. Né? Então, o que eu aconselho, assim, para quem for abrir um negócio hoje, né? Hoje tem vários, assim, além de ter vários canais de venda, né? Internet, a venda física, né? Ele saber qual o cliente, o consumidor final que ele quer atingir. Né? Seja ele o produto qual for, né? Então ele tem que fazer uma estratégia inicial, porque hoje você tem que ser muito assertivo, né? Você não pode errar e acertar, porque isso custa muito dinheiro. Né? O erro e o acerto custa caro. Então, assim, diferente da visão teórica, né? Que a teoria fala, vou fazer um plano de negócio para 5 anos, tem que fazer isso no primeiro ano, no segundo, e assim, eu sou muito descrente disso, porque assim, primeiro que o governo muda cada 4 anos, a economia muda todo dia, né, então você tem que fazer eu sugiro sempre fazer uma estrutura de negócio para 1 ano, e a cada trimestre você vai revisando o que você precisa para chegar no teu resultado no final do ano. O outro ano é outro ano. Então, assim, a gente precisa sair do ano, né? A gente precisa sobreviver ao primeiro ano. Então, assim, o primeiro ano é o mais complicado, né? Hoje, assim, em percentuais, de 80% a 85% das empresas que abrem, elas fecham no primeiro ano. Exatamente por não fazer esse plano de negócio. Por não saber, vou abrir uma loja lá no Largo 13. Se você tem uma loja que tem um preço de valor agregado alto, ou produtos que não seja para aquela população, não desmerecendo nenhum bairro, longe disso. Né? Então, assim, é o público daquilo ali, né? Então, não adianta eu montar uma Vivara no Largo 13, mas também não adianta eu montar uma
Tiffany no Center Norte.
É isso aí.
Não é porque...
São públicos diferentes, né? Apesar do, vamos dizer, pegar esse exemplo do Center Norte. O Center Norte tem públicos A, B, C e D, mas o forte dele não é. Né? Então, ela não vai ter o resultado esperado, e você não consegue atingir o público esperado. Então, isso vai esvaziando o caixa, né? Porque todo começo de negócio você tem um fluxo de caixa não gordo, mas você tem que ter, né? Até você deslanchar o teu negócio, né? E os especialistas falam que um bom negócio você se paga em 8 meses. Acima disso, vira um negócio, né? E a partir disso, e depois do 18º mês, não vira um bom negócio. Né? Se você não tem retorno, né? Então, assim, o especialista fala assim, eu fiz um bom negócio, o seu negócio se pagou, né, do teu investimento em 8 meses. Acima disso, vira um negócio normal, né? Aquela previsão normal que você faz até o 18º mês de retorno de investimento. Se o teu retorno de investimento vier depois do 18º mês, já não virou um bom negócio.
Nossa, não sabia disso, por isso que a gente tem que falar com um especialista, né? E é interessante agora, né? Principalmente nessa pandemia, muita gente teve contrato suspenso, aí ficou em casa, tal, alguns voltam, né? E agora já trabalhar, porque já tem empresa funcionando. E tem empresa que teve que reduzir o número de funcionários, as pessoas saíram, recebem a rescisão e vão pensar em empreender. Essa pessoa que
Sim.
vai empreender por necessidade, ela já tem, ela já sai com uma âncora segurando ela, não é verdade, professor?
Sim, porque ela não se preparou para ser empreendedor, né?
É.
Então, mas assim, o que eu gosto do brasileiro é que o brasileiro é muito inteligente. O brasileiro, assim, ele tem uma inteligência fora do normal para criar, né? Então, ele não fica parado, né? Então, assim, eu vejo por mim também. Então, eu nunca, assim, então, assim, eu cheguei aqui construindo a minha carreira, né? Ninguém chegou lá e falou: olha, Eduardo, senta lá na cadeira de CEO e pronto. Não, tive uma construção, né?
Sim.
Estudo. Então, assim, e o que eu gosto, assim, que o empresário hoje, quer dizer, o empreendedor, vamos dizer, o empreendedor que por não por ele ser empreendedor, mas por necessidade, ele sai já negativo, né? Então, aquele, é o que você falou, ele recebeu a rescisão dele, mas ele tem as contas para pagar e ele precisa de um dinheiro para investir. E o
É.
investimento dele tem que voltar muito rápido, porque senão ele morre no meio do caminho.
É.
Então, esse pessoal geralmente busca o quê? Ah, vou fazer doce em casa, vou fazer torta em casa, vou fazer alguma coisa que o retorno seja muito rápido, né? Ele não pensa assim: eu vou abrir uma loja, vou construir, vou comprar o estoque para depois fazer isso daqui.
É.
Então, isso você se preparou para fazer, né? Então,
Sim.
é o que a gente chama do empreendedor muito rápido, né? Então, ele não tem uma estrutura, mas ele acha uma fonte de renda, né? Então, mesmo
Sim.
que ele vire Uber, ele vire um entregador, ele vai trabalhar no iFood. Então, quer dizer, é um cara que sai do convencional para a informalidade, para o empreendedorismo, né?
É.
Então, assim, o brasileiro tem isso, né? Ainda mais o brasileiro de baixa renda. Nossa, assim, que somos 5% da população, né? O cara que tem um curso superior, fala uma língua além do português, né? Tem algum curso de especialização, ele vai buscar a recolocação, né?
É.
Então, por quê? Porque hoje, né? Então, assim, hoje ser empresário no Brasil é muito doloroso, né? Então, é duro por causa dos impostos, né? Então, os impostos são muito fortes, assim. Aqui na fábrica a gente sabe quanto a gente sofre para fazer qualquer tipo de investimento para crescer mesmo, né? Então, então hoje o empreendedor informal é aquilo ali. Aí ele gosta daquilo ali e não volta mais para o mercado de trabalho. Ele fica na informalidade porque, além dele ganhar, mesmo que seja 10, 15, 20% a mais, mas é um dinheiro que entra que ele não teria condição disso na formalidade.
É, e essa questão, né, da gente ver esse empreendedor que sai, né? Por exemplo, ele ganhou o fundo de garantia, investe, ele acaba buscando esse oxigênio, né, o que a gente fala, né, o
É isso aí.
oxigênio, ele vai bebendo água, mas aí ele acaba falando assim, bom, daqui eu não consigo nem crescer. Porque muitas vezes ele não pensa numa estrutura fiscal, administrativa, não é que é uma estrutura necessária, e ele vai, ele fica, ele se segura
É
naquela
isso aí.
situação, né?
É por isso que eu falo, é informalidade, porque a hora que ele for se formalizar, aí o cenário é outro, né?
É.
Então, Então, assim, quando ele entra na informalidade, da formalidade, ele, ah, não, quero pagar meus impostos, quero pagar isso, quero pagar aquilo. Então, ele sabe que o valor dele vai aumentar. Então, a estrutura dele tem que aumentar. Ele tem que sair da, vamos dizer, para a cozinha. Ele tem que sair da casa dele para ir para uma, outro tipo de cozinha, né?
Uhum.
Então, é esse tipo de empreendedor que sai da informalidade para a formalidade, então ele dá um salto muito grande, né? Que é o certo, né?
Uhum.
Ele sai da informalidade, ele tem um MEI, ele tem uma EPP, ele tem uma EIRELI. Então, é isso que esse salto que ele tem que ter, mas ele não tem o conhecimento para fazer.
É. Isso, exatamente. E é isso que a gente está meio que conversando. Eu tenho uma pergunta da Valéria Nogueira, professor. Olha, além do plano de negócio, estratégia, investimento, qual sua opinião sobre o perfil empreendedor? Existem pessoas que têm e outros que, embora tenham a necessidade, não têm perfil. É, existe isso, professor?
Existe. Tem as pessoas que querem empreender, né? E é assim, vamos dizer, é o que você falou, às vezes é o cara que trabalha de assistente administrativo, auxiliar, mas assim, voltando a falar, não desmerecendo qualquer tipo de cargo, qualquer tipo de pessoa, né?
Uhum.
Às vezes é perfil, né? Eu tenho aqui na fábrica perfil que, assim, o cara é vendedor, a pessoa é vendedora aqui, mas ele quer ser gerente, mas ele não tem perfil para ser gerente, porque ele tem que fazer gestão de pessoas, gestão comercial, gestão de estratégia. Então, assim, é perfil, né?
Uhum.
Então, são pessoas que querem empreender, mas não têm o perfil empreendedor. O que é o perfil empreendedor? O cara ir lá, querer fazer, querer empreender, querer aprender, querer buscar o conhecimento para fazer aquilo ali. Ele quer empreender que o negócio amanhã dê certo.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, hoje, essa geração, né, a geração das pessoas de 20, 18, 22, eles são muito imediatistas. Então, ele quer abrir um negócio hoje, amanhã tem que dar certo. Se não der certo, é porque não deu certo. Então, assim, é perfil, né? Então, assim, hoje a gente tem que analisar o cara que quer e o cara que pode, né? São duas coisas diferentes, mas bem objetivas. Então, assim, o cara que pode, nem sempre ele tem o perfil do empreendedor. Ele tem o investimento, né, o dinheiro, né, a base financeira, mas é o que eu falei um pouquinho atrás, é o erro e acerto. Então, assim, eu quero ser empreendedor, mas eu tenho dinheiro. Ele vai errar, acertar, é uma coisa que custa dinheiro. Mas quem não tem o perfil de empreender, né, às vezes ele tem que ser assertivo, né? Ele tem que entrar num negócio e acertar, acabou. Não pode fazer mais nada.
É interessante sobre essa questão do perfil, né? A gente tem tanto essa questão de a pessoa falar, eu vou ser patrão, né? Eu quero ser patrão. E aí o cara abre a sua atividade empresarial, começa a trabalhar mais. Ele não chega cedo, ele não respira o negócio. Porque quem é empreendedor sabe que você respira o negócio todo dia. No domingo, você vai pensar alguma coisa do seu negócio. Não é aquela coisa assim. E não é porque te forçaram, não é porque você tem um chefe colocando uma meta para você. Não, você quer fazer aquilo, né?
Isso. Então, você estuda muito, você procura o conhecimento. Então, assim, eu tenho duas filhas, né? Então, às vezes, eu tô com elas no final de semana, às vezes, eu vou no supermercado, aí eu começo a olhar outras embalagens de produto. Aí eu falo assim, aí ela, pai, você tá olhando? Não, tô, mas se você fabrica, então, preciso saber o que o outro tá fazendo também, né?
Exato.
Então, às vezes, ele tem uma embalagem legal, ele tem uma cor de rótulo bacana. Então, é assim, é você buscar o teu melhor, né, como pessoa, e o teu melhor como produto, né? Então, porque assim, eu não vendo só, eu falo assim, eu não só fabrico shampoo, né? Eu fabrico shampoo para um serviço, e aí você fala assim, como é que você vende serviço? Ah, eu vendo, porque assim, a hora que ele usa o meu shampoo, tem que ser sensorial para ele o bem-estar no seu cabelo, vamos dizer assim.
Uhum.
Né? O creme que a gente faz, você se sinta bem, então assim, isso é um serviço. O serviço,
sim,
de você ligar aqui no meu saque, a pessoa te atender bem. você tem um bom pós-venda, você tem um bom atendimento depois que você comprou o meu produto, né? Então, são coisas que quem não está preparado para empreender não tem essa visão.
É,
né? É o que você falou.
E cuidar desse cliente interno, né, Eduardo? Porque a gente vê muitos problemas de assédio moral, tal, por falta de inteligência emocional do empreendedor, sim, né?
Sim. Então, assim, ele tem que estar preparado, é o que eu falo, tem que estar preparado para ser, vamos dizer, como você falou, ser o seu próprio patrão, né? Então, assim, hoje eu tenho um patrão, hoje eu respondo para o dono da empresa, mas eu tenho um monte de gente aqui embaixo de mim, né? Então, assim, você está no meio de campo ali, né? Como um gerente, como um diretor, tá dentro da equipe dele. Então, é assim, você, hoje, você coordenar ou gerenciar uma empresa que não é sua, é mais complicado ainda, porque o dinheiro não é seu, as decisões são suas, mas o dinheiro não, atinge. Então, por exemplo, se eu tomar uma decisão errada, o que impacta para cima e para baixo,
Exato.
né? Porque, assim, quem está lá na produção, o impacto dele é baixo, depende do que ele fizer, né? Porque às vezes ele envasa um produto errado, isso e aquilo, tem um impacto lá na ponta. Mas ele é um cara que está na produção, você fala, ah, esse cara é menos importante. Não. Dentro da cadeia, esse cara é tão importante quanto o meu diretor financeiro tomar uma decisão errada dentro de um investimento nosso. Porque isso impacta no uso do meu produto, na minha marca. Então, aí você vê o cuidado que você tem que cuidar de ter, né? Da pessoa que invasa até o meu diretor financeiro, comercial, o que ele for, né? Porque se ele fizer alguma coisa errada na produção, impacta aqui dentro, internamente, onde eu vou usar. Aí eu vou ter que usar todos os seus dotes jurídicos aqui para me ajudar.
Então, olha, Eduardo, você falou o seguinte, que a gente precisa então pensar, independente da atuação que nós tenhamos, pensar então nesse nicho, né? Nesse produto que você quer vender específico, porque também a gente não consegue abraçar tudo, principalmente quem está no início de negócio. Então,
Isso.
para o início certo seria isso, fazer um plano pensando em um ano e revendo a cada 3 meses. E
3 meses.
para manutenção desse negócio, que estratégias práticas essa pessoa poderia ter? Eu vejo que muita gente da advocacia não tem noção do que é um livro caixa, não tem noção de nada. Como é que a gente faz isso?
Então, assim, a manutenção do negócio, né, ele é visto de duas maneiras, né? Então, assim, eu vou olhar eu, Eduardo, como vendedor, né? Então, assim, vamos dizer que eu estou vendendo para a Viviane e estou vendendo internamente, né? Tem que ter uma estratégia interna. Então, assim, o externo, né, o nosso cliente externo, é atendimento, é o pré e o pós-venda, né? A pré-venda e fazer uma boa pré-venda de apresentação de produto ou serviço, né? Fazer a venda, né? Entregar exatamente o que você prometeu, né? Então, vamos usar a área do direito, da advocacia. Então, vamos usar o seu exemplo. Você veio aqui na minha empresa, olha, Eduardo, eu faço isso, aquilo. Então, você está fazendo uma pré-venda. Você está oferecendo seus serviços. Tal, tal, papapá, você veio aqui, apresentou, e aí a gente vai para valores. Ah, então o preço da Viviane é legal, tal, papapá. Ah, então eu quero isso aqui. Aí eu vou te contratar, né? E você vai me entregar o que você prometeu. Então, esse já é um modelo de você blindar o seu cliente, né? Então, o que você faz e o que eu faço, tem 1 milhão de pessoas que fazem também. Então, assim, como é que eu blindo o meu cliente, né? Por que que eu compro o serviço da Viviane e não compro o serviço do João, alguma coisa assim? Então, é assim, é o pré-venda, é o que você quer oferecer, né? E o que você vai oferecer para o seu cliente dentro de uma realidade financeira, vamos dizer, preço. Aí eu contratei você, você me entregou o que você prometeu, ok. E depois você faz aquele acompanhamento. Oi, Eduardo, tudo bem? Olha, aquele processo deu certo? Está tendo algum problema? Então, você está acompanhando o teu cliente junto. Sim. Né? Então, você começa a ter, é o que você tem hoje, o que eu tenho hoje também, a carteira de cliente. Então, você começou com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, não importa. Uhum. Né? Então, assim, você ter um bom portfólio de produto, entregar o que você prometeu, porque muita gente não entrega o que promete. Uhum. Né? Então, assim, principalmente muito na minha área, assim, ah, o seu cabelo vai ficar sensacional, vai ficar branco, preto, amarelo, platinado, não sei o quê. Chega na hora, não acontece aquilo.
Vira palha de aço, né? Tipo...
É, alguma coisa assim. Então, assim, não adianta nem você fazer o pós-venda, né? Porque, assim, ou adianta, você liga e fala assim, aconteceu. Não, meu cabelo ficou azul. Mas por que seu cabelo ficou azul? Então, você precisa entender, né? Uhum. Então, e aí você começa a trazer teu cliente de volta, mesmo aquele cliente que você perde, você começa, se você faz um pós-venda ou uma renova a tua venda, né, que a gente chama, faz uma nova pré-venda, para entender o que aconteceu de errado, para você consertar aquilo ali, vamos dizer assim.
Sim.
Então, você assumir o erro e consertar também é uma maneira de você ter uma estratégia de negócio, né, de você manter o cliente. Para qualquer negócio, aí, independente do que você fizer, produto ou serviço, a manutenção do teu cliente é a sobrevivência do teu negócio. Né? Não adianta eu fabricar aqui e não atender o meu cliente final, que são os distribuidores, os supermercados, as farmácias, eles me pedem, eu não entrego, eu não tenho como sobreviver. Né? E eu tenho que fazer um bom produto daquilo que eu me oferecia a fazer. Então, assim, a gente tem um produto vegano, a gente tem um produto que faz isso, faz aquilo. Se você comprar o meu produto, usar o meu produto e ver que tudo aquilo que o Eduardo falou foi blá, 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 você fala assim, eu nunca mais compro.
É.
Né? E aí a gente tem aquela teoria, né? Para falar mal, a gente fala para 7, para falar bem, a gente fala para 4. Então, a gente fala mais mal do que bem.
Do que bem.
Então, assim, a gente precisa... Então, assim, dentro da sua pergunta, manutenção do cliente, primeiro é isso, né? E depois, a gente aprender... Então, assim, eu tenho um conhecimento geral de tudo, mas eu não sou especialista em finanças, eu não sou especialista em logística. Por isso que eu tenho pessoas que fazem isso dentro da empresa, né? Então, é o que a gente fala, cada um seu quadradinho. Mas a gente, pelo menos, a gente precisa ter um conhecimento básico do que elas estão fazendo. Né? Uhum. Então, quando você fala, pô, o advogado não sabe de livro caixa, assim, o que eu aconselho? Pega um contador, pede para ele fazer. Porque esse é o. Porque assim, senão você sai do seu core business, né? Então você sai do seu negócio. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer direito tal, né? Eu sei que tem várias áreas do direito. Mas eu não entendo disso aqui. Então, você tem que... É o que a gente chama de delegar funções para você estar focado no que você precisa fazer.
Uhum.
Né? Mas você precisa, pelo menos, ter um conhecimento básico do que ele está fazendo, né? Então, por isso que quando a gente falou um pouquinho do perfil empreendedor antes, que acho que a Valéria que fez a pergunta, é isso. Então, assim, você precisa se preparar. Não é fácil empreender, né? Não é fácil fazer gestão de pessoas, de material, de finanças, de tudo, se você não está preparado.
Professor, a Heloísa, ela é aluna do final do curso já de Direito, e ela pergunta assim, no caso de abrir um escritório de advocacia, podemos usar o mesmo critério de pesquisa de mercado, embora talvez não seja esse termo técnico correto, para se estabelecer esse negócio? Porque existe um problema na... Problema não, né? Na advocacia, que é contra a mercantilização da profissão e tal, né? Mas, enfim, a gente faz essa pesquisa, Eduardo?
Então, tentando responder aqui a pergunta da Heloísa, é assim, para você abrir um escritório de advocacia, né? Então, eu vou voltar lá no comecinho da nossa conversa. Assim, qual o público que ela quer atingir? Ela quer atingir pessoa física, pessoa jurídica... pessoas de médio porte, né, empresas de médio porte, de grande porte, qual área do direito ela vai atender, a trabalhista, de família. Então, assim, isso tudo vale para o direito, né? Vamos dizer, que ela queira abrir um escritório de advocacia. Então, assim, ah, não, eu quero ser um escritório de advocacia genérico, né, que atende todas. Então, aí eu vou pedir a sua ajuda, professora, também, assim. Porque, assim, o advogado, eu imagino, assim, o advogado como médico, ele tem a sua área de especialização.
Ele pode até atuar em todas as áreas, mas é muito difícil. Como é que ele vai para trabalhista, para delegacia, para a Justiça Federal? Ele vai precisar de parceiros, né?
Então, por isso que eu estava falando, assim, eu tenho um escritório, eu sou especialista nisso, um trabalhista, mas eu quero atender civil, criminalista, você vai ter que ter parceiros para isso, né? Então, é assim, para onde, onde eu vou estabelecer o meu escritório, né? Então, vou estabelecer na Zona Sul, na Zona Leste, Zona Oeste, então, assim, isso, eu não, assim, no meu negócio interfere, né? Onde eu estou localizado. Eu não sei, assim, no negócio de advocacia, se a localidade interfere, né? Se a pessoa sai lá da Zona Leste para vir aqui na Zona Sul. Então,
interfere, porque a advocacia, inclusive a gente estava conversando ontem com um professor de processo, ela depende muito do relacionamento. Então, a pessoa acaba atendendo, no início, pelo menos, as pessoas da região, do seu contato, não é? de amizade. Então, claro, eu sou da Zona Norte de São Paulo. Eu posso colocar o meu escritório em Moema? Posso, mas a minha relação, o meu relacionamento, provavelmente vai ser aqui na Zona Norte. Então, para o meu cliente, é mais fácil que ele se desloque aqui na região.
Tem a menor deslocamento, é isso que eu estou falando.
Menor deslocamento.
Eu estou falando como negócio, tá? Então, assim, dependente do negócio, então, assim, é um escritório de advocacia. Então, assim, eu vou abrir e vou ter que ter a mesma estratégia. Qual o perfil de cliente que eu vou atender? Eu vou atender empresário, eu vou atender o público A, B, C, D ou E, né? Tudo isso interfere, vamos dizer, no teu escritório, no teu preço, no valor que você vai cobrar a hora, né?
De trabalho, né?
De trabalho. Então, assim, respondendo a pergunta da Heloísa, sim, você tem que... você tem que ter a visão de quem você quer atender e onde você quer atender, né? Então, e o que, que você vai oferecer, né? Então, quais os serviços que eu vou oferecer? Vou oferecer os serviços de advocacia trabalhista. Então, pronto. Então, vou naquele segmento. Mas eu tenho parceiros, né? Ou nesse mesmo escritório, ou em escritórios parceiros, que vão me agregar, né? Agregar na tua apresentação todos os serviços que você possa oferecer, né? Então, olhando como negócio, então, assim, respondendo para ela, sim, faria uma pesquisa de mercado, por onde, aonde eu quero fazer, quem eu quero atender, o que eu vou oferecer e quanto eu vou investir no meu negócio. Então se você for no escritório por exemplo, assim, eu vou no escritório do meu advogado, ele atende público A e B, não vem com, eu quero uma ação trabalhista de R$300. Ele nem olha para você, porque não é o foco dele.
Sai mais caro para ele, né, do que isso, do que...
Mas tem gente que pega. Tem gente que pega. Tem advogado que pega. Você como advogado, sabe, tem gente que gosta de... eu quero vários casos de R$300 para fazer R$300 mil. Não, ele quer um caso de R$300 mil, que é o esforço dele. Mas é foco, né? É foco. Que nem assim, eu atendo muito pouco perfumaria. Né? Mas você fala assim, porra, Eduardo, você vende cosmético, não entende de perfumaria? Não, porque o esforço para eu vender perfumaria é muito grande e é o mesmo esforço que eu faço para vender em um supermercado. E o volume é o mesmo, não que a gente não faça esforço, né? Mas assim, a rentabilidade é maior. Aí a gente começa a falar, a olhar assim, a rentabilidade é maior, a entrega é um CD só. Então, assim, numa loja, aí é estudo interno nosso, né? Em uma loja de supermercado que eu venda, são mais ou menos 150 lojas de perfumaria.
Caramba!
Porque assim...
Faz uma baita diferença.
Faz, então. Aí você começa a falar assim, estrategicamente, como marca, eu preferia vender em 150 lojas, porque a pulverização é maior. Mas o meu custo para manter o meu produto em 150 lojas é muito maior do que vender para uma loja de supermercado, que passam lá 7, 8 mil pessoas dia, que estão vendo a minha marca. Uhum. E se você olhar para 150 lojas, vão passar aí 300, 200 pessoas dia. Então, eu preciso de 150, 200 lojas para suprir uma loja de supermercado que eu venda. Então, o meu foco hoje de venda é supermercado, a cadeia alimentar, né, que a gente chama, farmácia e distribuidores. Que aí o distribuidor faz o pequenininho, faz essas 200 lojas, que não é o meu negócio, mas é o negócio dele.
Sim. Né?
Então, é, assim... Ah, eu...
Pode falar, desculpa.
Então, não, assim, pode... só para finalizar, dentro da pergunta da Heloísa, então, assim, ah, eu quero atender o cliente A, B, C, D e E. Beleza, você pode atender. Então, você vai ter, que a gente chama aqui, eu não sei como na advocacia você vai chamar, centro de custos, que você vai atingir, ah, o João vai atender o público A, né, que a gente chama de grandes contas, né, dentro, olhando dentro de uma empresa. Grandes contas, o cara vai atender a conta média e ele vai atender a conta pequenininha. Ele vai ter muito mais conta do que o cara que tem grandes contas. Porque ele vai ter... É isso aí. Mas às vezes ele fatura mais ou igual o cara que tem grandes contas. Às vezes ele tem duas grandes contas e o cara que atende o pequeno, vamos dizer, o pequeno empresário ou o pequeno cliente, né, pessoa física na área do direito, ele tem o faturamento semelhante, mas só que ele trabalha muito mais. Né?
Sim. Na advocacia, a gente pensa assim, tem os grandes escritórios que atendem um contencioso de massa, isso. A gente tem aqueles escritórios que são advocacia de boutique, que atendem ações grandes, então são poucos advogados, equipe enxuta, e os escritórios...
E conhecimento específico.
Super específico, super nichado, então são pessoas que fazem parecer e tal, então é uma outra advocacia. E pensando também na localização, hoje tem muitos advogados, principalmente esses recém-formados, e não só os recém-formados, né? Muita gente percebeu que dá para trabalhar assim, que usam aqueles espaços de coworking, escritório virtual, porque para atender empresas, a empresa normalmente gosta que o advogado vá até a empresa, né? Porque o gestor, o tempo que ele perde indo até o escritório e voltando, ele deixou de ver alguma coisa que aconteceu ali, né? Então, há muitas formas de trabalhar, né, na advocacia.
É. Respondendo até a pergunta, eu acho que a Valéria que fez, então, assim, é perfil, né? Perfil. Uhum. É perfil do advogado, é perfil do empreendedor. E, assim, agora, pegando o gancho do que você acabou de falar, da perda de tempo, né? No trânsito e tal, isso a pandemia nos ajudou demais, né?
Verdade.
Porque o que a gente está fazendo aqui é fruto da pandemia.
É, exato.
É fruto da pandemia. Então, assim, hoje eu faço muito mais ligações, ou seja, pelo WhatsApp, pelo Skype, outra ferramenta, que o fornecedor não vem mais aqui na fábrica. Então, assim, claro, o que você quer e tal. Então, assim, pegando esse gancho ótimo que você acabou de falar, então, assim, é um perfil de venda também. Né? Então, hoje a pandemia nos reinventou e eu, como vendedor, adoro ir nos meus fornecedores, adoro ir nos meus clientes, adoro visitar alguns clientes. Hoje eu não tenho mais tempo para isso, mas infelizmente não. Mas eu adoro visitar meus clientes. E hoje a gente não consegue mais visitar. Mas como é que eu visito? Por uma ferramenta como essa.
É.
Para um dono de uma rede de supermercado... o dono de uma rede de farmácia. Então, pô, eu tô aqui, falei assim, cara, vamos se conectar aqui, pô. Então a gente acaba se vendo, né? Eu sou muito daquela época do olho no olho, que eu acho que é importante, que a geração de hoje está perdendo isso. Então, você como advogado e eu como um gestor, mas um vendedor sempre, né? O olho no olho, nada substitui isso, né?
Aquele cafezinho.
Isso, aquela visita que seja de 10 minutos, mas você está lá no cliente. E é isso também é importante, né? Você estar presente no cliente é uma frase que todo mundo conhece, né? quem não é visto não é lembrado.
Então,
assim, retomando um pouquinho aquela fase de estratégia, né, de como manter o cliente, é isso aí, é você fazer a pré, a venda e o pós. O pós-venda é estar presente, né, você está querendo saber sempre o que o teu cliente está passando pelo seu produto ou serviço, né, se ele ficou feliz com o seu serviço de advocacia, olha, o que, que eu posso melhorar? Então, assim, não é, é assim, as pessoas às vezes falam, pô, mas você não tem vergonha de perguntar se pode melhorar o produto? Não, porque se eu tiver, eu melhoro, né? É. Então, eu pergunto mesmo, às vezes, a gente lança um produto, até com os nossos colaboradores internos, eu pergunto assim, você gostou? O que você não gostou? O que, que eu posso melhorar? Porque ele vai usar o meu produto também. E ele é o cara que está aqui dentro e é o cara que quer crescer, né? Então, esse tipo de gestão compartilhada eu faço muito também aqui dentro da fábrica, né? Então, que é uma gestão mais moderna e o pessoal, eu gosto muito disso, né?
A gente pode crescer, né? O professor, olha, aqui a Valéria pergunta, fala dos famosos P's do marketing. Quais são esses famosos
cinco P's?
P's. Os cinco, esse é um jargão que eu não conheço, agora eu quero aprender.
Peraí, deixa eu só buscar aqui, que agora eu também não tenho de cabeça. Se a Valéria puder me ajudar, deixa eu só buscar aqui nos meus arquivos aqui, que agora eu também não estou lembrando. Produto, preço, pessoa, lugar e promoção. Então, assim, tudo são o que você faz, né, para você vender, né? Então, exatamente o que ela está falando. Então, assim, produto, para quem, né? Então, assim, você tem a pessoa, né? Você tem um P, que é a pessoa. O outro é o produto que você faz para a pessoa, o preço que você faz para a pessoa, o lugar que você está localizado, né? Para você atender esta pessoa, né? Uhum. Né? E o que eles chamam de promotion, né? Promoção, alguma coisa assim, é o que você vai fazer para, vamos dizer assim, chamar a atenção dessa pessoa para ela consumir o teu produto.
Ah, olha que legal, a gente vai aprendendo, né?
Eu vou levar sempre pro teu universo, né? Então, uhum. Assim, tá a Viviane, a doutora Viviane, professora doutora Viviane. Então, assim, quem é a professora Viviane, a doutora advogada, quer atender? É o teu público, a pessoa. Uhum. Né? Então, depois, assim, quanto eu vou cobrar? Quanto custa? Que é uma matéria que até existe dentro de algumas cadeiras, né? Que chama gestão do conhecimento. Uhum. Que o que é? É você precificar o teu conhecimento. Quanto custa o meu conhecimento?
Sim.
Né? Que é assim, é que nem quando você vai procurar emprego. Né? Então, assim, quanto você quer ganhar?
Uhum.
Então, assim, aí eu sempre faço assim, quanto eu mereço ganhar? Quanto o meu conhecimento vai gerar de receita, de, sei lá, qualquer coisa para dentro da empresa. Então, é o preço que você cobra, é a sua hora de trabalho. Né? Uhum. Aonde você vai estar localizada? Ah, eu vou estar localizado no Itaim, vou estar localizado em Moema, então, na Zona Norte. Então, é o público que você vai atender. E o que você vai fazer, né? Que é o que a gente chama de promotion, não tem uma tradução muito para isso, que seria promoção, né? Para atrair o cliente para fechar com a doutora Viviane. Né? O que você vai fazer? O que você tem de diferente para ele fechar com você? Porque alguma coisa de diferente a gente faz.
Sim, é verdade.
Né? Então, esses são os cinco P's lá da nossa amiga Valéria.
E é engraçado, eu estava falando com alguns alunos no final do semestre sobre essa questão da advocacia. E alguns ficaram intrigados, porque eu falei, gente, mas o advogado, ele precisa, quando ele vai fazer o atendimento, precisa manter esse diálogo franco com o cliente, ele precisa, por exemplo, ter uma ação, ele precisa mandar os relatórios. Aí um dos alunos fala assim, nossa, como assim, professora? eu conheço que a gente tem que ficar ligando para o escritório e o advogado nunca está, ele não fala nada, aí eu tenho que ficar entrando no site, falei, gente, calma, a advocacia não é isso, vocês foram muito maltratados. Por quê? Não é verdade, Eduardo? Esse não é o correto, mas muita gente acaba saindo da universidade sem ter os mentores, eu acho, não é? A pessoa nunca fez um estágio, sai com aquele conhecimento cru e acaba, às vezes, e eu não estou falando de uma maneira pejorativa, mas a pessoa acaba fazendo aquele atendimento lá, ah, eu vou fazer o divórcio por R$500, e aí ele tem não sei quantos divórcios que, enfim, acaba nem conseguindo atender direito, e ele não consegue fazer um atendimento de qualidade, e ele não enxerga outra possibilidade.
É isso aí. Então, assim, é o que a gente estava falando, assim, ah, eu vou pôr preço, meu produto é de preço, né? Assim, por exemplo, o nosso produto tem um valor agregado, em média, de R$30 no ponto de venda. Aí você fala assim, ah, é um produto barato? Eu falei assim, para mim, como vendedor, não tem barato e caro. Tem o que a gente pode e o que a gente não pode pagar. Sim, simples assim, é simples assim. Ah, ele é caro. Não, ele é caro porque você não pode pagar. Então, assim, tem o shampoo de R$5 e tem o shampoo de R$50. Isso é normal. Então, assim, ah, o shampoo de R$5 é bom? É bom para a expectativa de quem quer pagar R$5 no shampoo. Agora, a expectativa de um shampoo de R$50 é muito maior do que de um shampoo de R$5. Aí eu vou levar de novo para a tua área. Um advogado que cobra R$200 para fazer um divórcio, em vez de cobrar 2 mil, 3 mil, não sei quanto cobra, porque nunca me divorciei.
Pois amor.
Então, é assim. Então, o que que você espera, né? Então, assim, é expectativa, né? Então, isso entra dentro da estratégia também de negócio. Então, assim, ah, eu vou. É posicionamento, né? Que a gente chama de posicionamento no
Posicionamento.
negócio. Posicionamento. Então, assim, ah, eu vou usar carro porque é um negócio que todo mundo tem, né? Ou a maioria tem, todo mundo conhece. Então, assim, posicionamento. Então, assim, a Ferrari se posicionou em veículos de alto valor agregado.
Sim.
Ela não tem, assim, que nem a GM. Hoje a GM se transformou que ela não tem carro barato. O carro mais barato dela custa R$60 mil. Aquela ideia de ter Corsa, Celta, produtos, vamos dizer, carros básicos, né? Ou carro, como é que chamava esses carros? Econômicos, né? Não existem mais, né? Então, assim, você vai entrar no
Populares, né?
concessionário da GM, é Populares, isso, tava pensando
Populares.
Populares. Não existe mais. Você entra numa concessionária da GM, o carro de entrada dele é R$60 mil. Não tem, assim, quanto é o carro? 20 mil, 30, não existe mais. É perfil, eles vão mudando o perfil. Uma empresa que mudou muito o perfil, que todo mundo usou ou um dia já usou, a Havaiana.
É mesmo,
Havaiana, Hering. Quem usava Hering falou assim: pelo amor de Deus, você usa Hering. Era um produto de baixo valor e baixa qualidade. Então, assim, quem usava Havaiana, sem desmerecer a uma profissão, era pedreiro.
É verdade.
Hoje,
Agora você.
agora é fashion.
É fashion. Eu lembro que eu viajei uma época, a gente estava num navio e foi para. Foi descendo, né, para Uruguai e tal. E os argentinos usam, né, a Havaiana na balada. Eu falo, gente, olha que interessante, né? A Havaiana é fashion.
Mas você vê, era uma mudança de perfil e posicionamento. Porque ela ainda tem Havaiana de R$15. Entendeu? Mas ela, assim, ela não deixou de atender aquele perfil que ela iniciou. Mas você tem Havaiana de R$70,
E assim, eu sei que a gente está no finalzinho, mas e você tem reunião e tal, né? Eu sei que
R$80. Não, não tem problema.
Mas vamos pensar, tentar dialogar com essas pessoas que estão ouvindo a gente, e elas atendem um perfil, sei lá, classe C, D, E, e querem mudar esse perfil, posicionamento. Como se faz essa transição para a pessoa fazer essa virada de chave?
Então, o público, para você... Então, é assim, ó, é o que eu acabei de falar. O público CDE, né, ele, numa maneira geral, ele é pouco exigente. Por quê? Porque ele não tem um perfil financeiro de falar assim, ah, eu vou contratar a doutora Viviane, que custa R$1.000 a hora. Ele vai contratar um advogado que vai custar R$200 a hora. R$100, R$50. Isso é perfil, tá? Aí é perfil. Então, é assim, aí voltando também para a minha realidade. Ele é o cara que compra o shampoo de R$5 e não espera nada daquele shampoo de R$5. Nada. Ele quer lavar o cabelo, lá fazer espuminha, mas se o cabelo ficar bom ou ruim, ele não... é a expectativa dele. Porque é dentro da realidade dele. Então, assim, quando a gente também virou essa chave, né? Então você vai virar um posicionamento, mas você tem que ter conhecimento, você tem que agregar, você tem que atender aquele público que sabe mais que você, né? O público A e B é o público que você sabe mais que você, ou sabe igual, né? Sim. Então ele vai entender um pouco do direito, ele vai entender um pouco do produto que ele está comprando. Então, por exemplo, eu já fui vendedor de carro, né? Eu trabalhei numa concessionária da Mercedes, e quem ia comprar entendia mais do carro que eu.
Sim, olha só.
Ele já tem, porque ele já tem há anos e tal. Então, quer dizer, ele tem um conhecimento, isso há 20 e tantos anos atrás. Então, assim, isso foi um aprendizado para mim. Por quê? Pô, o cara que compra, ele entende mais do que eu? Não, isso não pode. Não pode acontecer. Né? Então, para você virar essa chave, você tem que ter o conhecimento de quem você for atender. Você vai ter que ter um escritório melhor, o seu perfil vai ter que mudar, então você vai ter que ter um terno melhor, um carro melhor. Porque, assim, o cara que está te contratando, ele também vai ver quem ele está contratando.
Exato. Eu vou comprar um apartamento, sei lá, em Moema, e aí vem um corretor com uma calça jeans e uma camiseta furada. Eu não compro com ele.
Porque assim, é o que a gente chama do estereótipo, né? Então, assim, a gente olha e a gente vê, o brasileiro, quer dizer, o brasileiro não, né? As pessoas são muito desse visual, assim. Apesar que ele pode ser um ótimo vendedor ou um ótimo corretor, né? Para vender o apartamento. Mas ele não tá assim, você fala assim, olha, nossa, que é isso, né, meu? O cara não deve vender nada, não deve saber atender. Então, assim, mas se ele for lá vender a Minha Casa Minha Vida, não sei se é esse o nome correto, às vezes esse é o perfil do vendedor, né? É que nem eu visitar um dono no supermercado, chegar lá de uma camisa furadinha aqui e tal, ele fala assim, meu, o que é esse cara? Esse cara é presidente de empresa, né? Então, é verdade. Então, assim, você tem que mudar o teu perfil também, né? Não desmerecendo, assim, nenhuma classe social, nenhuma. Mas é perfil de venda. Então, assim, eu quero atender um grande executivo, eu vou, ponho minha camisa social, ponho meu sapato, porque eu trabalho assim, ó, do jeito que você tá vendo, calça jeans e camiseta. graças a Deus. Mas, assim, esse é meu perfil. Quem
trabalha comigo... O Steve Jobs também trabalhava assim, né?
Então, Mas, assim, as pessoas que trabalham comigo, elas também são assim, elas começam assim, começa a trabalhar com camisa social, daqui a pouco estão de camiseta também, vão embora, porque esse é o ambiente que eu coloco dentro da empresa, né? Nenhum ambiente pesado, formal, quem me conhece sabe. Né? Então, mas assim, se eu preciso ir atender uma pessoa que não é do mesmo perfil que o meu, eu sigo do meu cliente, né? Porque eu tô no ambiente dele. Né? Então, eu vou, ponho minha camisa social, ponho minha calça social, vou e tal. Então, quer dizer, dentro dessa virada de chave, eu acho que as pessoas têm que fazer isso, né? Então, tem que virar o perfil da empresa que você quer atender. Então, assim, ah, eu quero atender público CDE, é um perfil, mas assim, você pode ganhar tanto dinheiro atendendo, né, falando em ganho, né, porque quando você fala de empresa, você fala em rentabilidade e ganho financeiro, né? Então, ninguém está aqui para fazer doação e, apesar da gente fazer, né, mas sim, eu acho que, assim, a empresa está para ganhar dinheiro, né, hipocrisia falar que a empresa não está voltada para o lucro, né, a gente faz as nossas ações sociais também, mas assim, está na filosofia, mas assim, o que a gente enxerga, o dono da empresa quer lucro, ele não quer nada além disso, né, que senão não tem graça ser empresário.
É, porque senão ele monta uma ONG e pronto, né, e enfim... O propósito realmente é ter esse retorno econômico. Por isso que a gente fala do investimento, né? Uhum. É, precisa ser feito e precisa voltar, né? Olha, Eduardo, foi muito rápida a nossa conversa. Boca aberta, como foi rápida. Eu vou só... A gente acabou conversando e eu não falei... É, quem estava aqui, o Marcos, a Heloísa, o Gilson, a Valéria, que a gente leu aqui a pergunta, Cláudio Nascimento, Renato Arantes, Luciana Paltrinieri, olha, Sueli...
Um abraço a todos, agradecer pela participação, pelo prestígio, é uma honra estar aqui falando com você e com todo esse pessoal aí. Que uma parte eu conheço também, então foi bem bacana essa nossa conversa. Estou à disposição para ter outras, né? A hora que você quiser, a gente se programa e a gente vai falando de outros assuntos aqui também.
Exato, o espaço assim está aberto, é seu, venha. Aqui o Gilson está falando, se ele montar uma ONG, aí sim vai ganhar dinheiro. Sei. E acompanhem aí as nossas outras palestras. Tem vários profissionais aqui. Claro, é direito e pandemia, vai ter muito mais advogado que administrador, mas eu acho que a gente enriquece com esse diálogo, sabe? É, eu acredito muito que o conhecimento, diferente de um bem material, quando a gente divide, a gente amplia. Então, muito obrigada, Eduardo, pela sua generosidade.
Estou sempre à disposição. Foi uma honra falar aí para você e para o pessoal.
Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal.
Tchau, obrigado a todos aí.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania 1000.